Capítulo 1. A aproximação semântica ao termo extensão. A primeira preocupação que nos impomos ao começar este estudo é submeter a palavra extensão a uma análise crítica. De um ponto de vista semântico, sabemos que as palavras têm um sentido de base e um sentido contextual. É o contexto em que se encontra a palavra que delimita um de seus sentidos potenciais ou virtuais, como os chama Pierre Guiraud. Pé de página 1. Pierre Guiraud. La Semantica, Fundo de Cultura. Breviários, 1965, página 28. Assim é que, em cada um dos contextos seguintes, a palavra extensão tem um sentido específico. Abre aspas. Esse escritório tem 3 metros de extensão. Fecha aspas. Abre aspas. A cor tem como essência a extensão do corpo. Fecha aspas. Abre aspas. A extensão do termo extensão foi um dos temas analisados na semana de estudos. Fecha aspas. Abre aspas. A palavra estrutura que, por sua etimologia, se ligou inicialmente ao arquitetônico, sofreu uma extensão significativa e passou a ser empregada em economia, linguística, psicologia, antropologia, sociologia, etc. Fecha aspas. Abre aspas. Pedro é agrônomo e trabalha em extensão. Fecha aspas. O sentido do termo extensão, neste último contexto, constitui objeto de nosso estudo. Mais do que em qualquer um dos casos exemplificadores, o termo extensão, na acepção que nos interessa aqui, a do último contexto, indica a ação de estender e de estender em sua regência sintática do verbo transitivo relativo de dupla complementação, estender algo a. Nesta acepção, quem estende, estende alguma coisa, objeto direto de ação verbal, a ou até alguém, objeto indireto da ação verbal, aquele que recebe o conteúdo do objeto da ação verbal. O termo extensão, no contexto, Pedro é agrônomo e trabalha em extensão, abre parênteses, o termo agrônomo, no contexto, faz com que se subentenda a atribuição agrícola do termo extensão, fecha parênteses. Significa que Pedro exerce profissionalmente uma ação que se dá em uma certa realidade, a realidade agrária, que não existiria como tal se não for a presença humana nela. Sua ação é, portanto, a do extensionista, a de quem estende algo até alguém. No caso do extensionista agrícola, jamais se poderia pensar que a extensão que executa, que seu ato de estender, poderia ter o sentido que, nesta afirmação, tem o mesmo do verbo Carlos estendeu suas mãos ao ar. Pelo contrário, o que busca o extensionista não é estender suas mãos, mas seus conhecimentos e suas técnicas. Em uma zona de reforma agrária, por exemplo, que esteja sofrendo o fenômeno da erosão, que obstaculiza sua produtividade, a ação extensionista se dirige diretamente até a área desgastando-se ou até os camponeses que se encontraram mediatizados pela realidade de sua região, na qual se verifica o fenômeno da erosão. Se sua ação extensionista se desse diretamente sobre o fenômeno ou sobre o desafio, neste caso, da erosão, sem considerar sempre a presença humana dos camponeses, o conceito de extensão aplicado à sua ação não teria sentido. Mas precisamente porque sua ação de extensão se dá no domínio do humano e não do natural, o que equivale a dizer que a extensão de seus conhecimentos e de suas técnicas se faz aos homens para que possam transformar melhor o mundo em que estão. O conceito de extensão também não tem sentido do ponto de vista humanista, e não de um humanismo abstrato, mas concreto, científico. Recorramos, uma vez mais, à análise linguística. Os estudos modernos de semântica receberam uma contribuição importante de Trier, pé de página 1. Ver Pierre Guiraud, obra citada. Representada por sua teoria dos campos linguísticos, entre aspas. Anteriormente, Saussure, pé de página 2. Ferdinand de Saussure, curso de Linguística General, Losada, Buenos Aires. Anteriormente, Saussure havia sublinhado a dimensão estrutural das línguas. Para Saussure, as línguas não podem ser entendidas senão como sistema, e é como, e porque são um sistema, que se desenvolve nelas uma solidariedade indiscutível entre seus termos, em cada unidade linguística. Isso significa, por outro lado, que a compreensão da significação destes termos só é possível enquanto se acham dinamicamente presentes na estrutura. Assim, Sussurro abre caminhos altamente significativos para toda a investigação semântica e linguística posterior. Trier retoma, de certa maneira, os passos de Saussure e desenvolve seu conceito de campos linguísticos, em que as palavras se encontram em relação estrutural de dependência umas com as outras. Abre aspas. As palavras formam, desta maneira, disse Pierre Guiraud, pede página 3. Pierre Guiraud, obra citada, página 74. Analisando a concepção dos campos linguísticos de Trier, um campo linguístico que abarca um campo conceitual e expressa uma visão do mundo que permitem reconstruir. Fecha aspas. Ainda que o conceito de campos linguísticos de Trier constitua, disse ainda Guiraud, a grande revolução da semântica moderna, vem sofrendo críticas e superações de outros linguistas. Todos, contudo, baseados na dimensão estrutural das línguas, observadas por Saussure. Interessa-nos, na análise sumária que estamos fazendo, a concepção de campos associativos, de Bali, discípulo de Saussure. Segundo este autor, dentro de uma unidade estrutural linguística, se estabelecem relações associativas que se vão desdobrando entre os campos significativos dos vários termos. Tentaremos uma análise deste tipo, tendo como objeto o termo extensão. Ao fazê-lo, buscando descobrir as dimensões de seu campo associativo, facilmente seremos induzidos a pensar em extensão, transmissão. Extensão, sujeito ativo, o que estende. Extensão, conteúdo, que é escolhido por quem estende. Extensão, recipiente do conteúdo. Extensão, entrega, de algo que é levado por um sujeito que se encontra atrás do muro, àqueles que se encontram além do muro, fora do muro, daí que se fale em atividades extramuros. Extensão, messianismo, por parte de quem estende. Extensão, superioridade, do conteúdo de quem entrega. Extensão, inferioridade, dos que recebem. Extensão, mecanicismo, na ação de quem estende. Extensão, invasão cultural, através do conteúdo levado, que reflete a visão do mundo daqueles que levam, que se superpõe à daqueles que passivamente recebem. Parece-nos, entretanto, que a ação extensionista envolve, qualquer que seja o setor em que se realize, a necessidade que sentem aqueles que a fazem, de ir até a outra parte do mundo, considerada inferior, para, à sua maneira, normalizá-la, para fazê-la mais ou menos semelhante a seu mundo. Daí que, em seu campo associativo, o termo extensão se encontra em relação significativa com transmissão, entrega, doação, messianismo, mecanicismo, invasão cultural, manipulação, etc. E todos estes termos envolvem ações que, transformando o homem em quase coisa, o negam como um ser de transformação do mundo. Além de negar, como veremos, a formação e a constituição do conhecimento autênticos. Além de negar a ação e a reflexão verdadeiras àqueles que são objetos de tais ações. Poder-se-ia dizer que a extensão não é isto, que a extensão é educativa. É por isto que a primeira reflexão crítica deste estudo vem incidindo sobre o conceito mesmo de extensão, sobre o seu campo associativo de significação. Desta análise, se depreende claramente que o conceito de extensão não corresponde a um que fazer educativo libertador. Com isto, não queremos negar ao agrônomo que atua neste setor o direito de ser um educador educando. Pede página 1. A propósito da contradição do educador educando, de cuja superação resulta não mais educador do educando, não mais educando do educador, mas educador educando, com Educando o Educador, ver Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Com os camponeses, educando os educadores. Pelo contrário, precisamente porque estamos convencidos que este é o seu dever, de que esta é a sua tarefa de educar e de educar-se, não podemos aceitar que seu trabalho seja rotulado por um conceito que o nega. Poder-se-ia dizer também que isto é um purismo linguístico, incapaz de afetar a essência mesma do que fazer extensionista. Além de desconhecer o que podemos chamar de força operacional dos conceitos, Quando alguém faz esta afirmação, insiste em não querer reconhecer a conotação real do termo extensão. É esta força operacional dos conceitos que pode explicar que alguns extensionistas, ainda quando definam a extensão como um que fazer educativo, não se encontrem em contradição ao afirmar, abre aspas, persuadir as populações rurais a aceitar nossa propaganda e aplicar essas possibilidades. Refere-se às possibilidades técnicas e econômicas. É uma tarefa das mais difíceis, e esta tarefa é justamente a do extensionista, que deve manter contato permanente com as populações rurais. Pede página 2. Willy Timmer, Planejamento do Trabalho de Extensão Agrícola, Ministério da Agricultura, Serviço de Informações Agrícola, Brasil, 1954. Página 24. Os grifos são nossos. Por mais que possamos acreditar nas intenções educativas do professor citado, e a leitura de seu texto nos ajuda a crê-lo, não é possível, contudo, negar que ele apresenta como uma tarefa fundamental do extensionista persuadir as populações rurais a aceitar nossa propaganda. Fecha aspas. A nós, não nos é possível persuadir a aceitarmos a persuasão para a aceitação da propaganda como uma ação educativa. Não vemos como se possa conciliar a persuasão para a aceitação da propaganda com a educação, que só é verdadeira quando encarna a busca permanente que fazem os homens uns com os outros, no mundo em que e com que estão, de seu ser mais. Persuadir, no contexto citado, assim como propaganda, são termos que aparecem conciliados com a conotação fundamental que, de um ponto de vista semântico, encontramos no termo extensão. Jamais, por isto mesmo, conciliáveis com o termo educação, tomada esta como prática de liberdade. Aos camponeses não temos que persuadi-los para que aceitem a propaganda, que, qualquer que seja seu conteúdo, comercial, ideológico ou técnico, é sempre domesticadora. Persuadir implica, no fundo, num sujeito que persuade, desta ou daquela forma, e um objeto sobre o qual decide a ação de persuadir. Neste caso, o sujeito é o extensionista, o objeto, os camponeses. Objetos de uma persuasão que os fará ainda mais objetos da propaganda. Nem aos camponeses, nem a ninguém, se persuade ou se submete à força mítica da propaganda quando se tem uma opção libertadora. Neste caso, aos homens se lhes problematiza sua situação concreta, objetiva, real, para que, captando-a criticamente, atuem também criticamente sobre ela. Este, sim, é o trabalho autêntico do agrônomo como educador, do agrônomo como um especialista, que atua com os outros homens sobre a realidade que os mediatiza. Não lhe cabe, portanto, de uma perspectiva realmente humanista, estender suas técnicas, entregá-las, prescrevê-las. Não lhe cabe persuadir nem fazer dos camponeses o papel em branco para sua propaganda. Como educador, se recusa à domesticação dos homens. Sua tarefa corresponde ao conceito de comunicação, não ao de extensão. B. O equívoco gnoseológico da extensão. Parece-nos óbvio, mas ainda assim discutamo-lo, que ao estabelecer suas relações permanentes com os camponeses, o objetivo fundamental do extensionista no trabalho de extensão é tentar fazer com que aqueles substituam seus conhecimentos associados à sua ação sobre a realidade por outros. E estes são os conhecimentos do extensionista. Como técnicos especializados nas relações homem-mundo, tomando este, infelizmente, em seu sentido exclusivo de natureza, pede página 1. Veremos no desenvolvimento deste estudo o desastre que são não perceber que, das relações homem-natureza, se constitui o mundo propriamente humano, exclusivo do homem, o mundo da cultura e da história. Este mundo, em recriação permanente, por sua vez condiciona seu próprio Criador, que é o homem, em suas formas de enfrentá-lo e de enfrentar a natureza. Não é possível, portanto, entender as relações dos homens com a natureza, sem estudar os condicionamentos histórico-culturais a que estão submetidas suas formas de atuar. Das quais resulta a produção, desde muito tempo, os agrônomos perceberam a importância indiscutível de sua presença junto aos camponeses para lograr a substituição de suas formas de enfrentar a natureza. Na medida em que os camponeses substituam formas empíricas de tratar a terra por outras, as da ciência aplicada, que são as formas técnicas. Necessariamente, Esta mudança de qualidade no processo de enfrentamento com a realidade provocará a mudança, igualmente, de seus resultados, ainda que não em termos automáticos. A extensão agrícola aparece, então, como um campo especializado de cujo que fazer se espera o sucesso dessas mudanças. Na primeira parte deste capítulo, ao submeter o termo extensão a uma análise semântica, ao estudar seu campo associativo de significação, verificamos a incompatibilidade entre ele e uma ação educativa de caráter libertador. Por isto mesmo, a expressão extensão educativa só tem sentido se se toma a educação como prática de domesticação. Educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a sede do saber até a sede da ignorância, para salvar, com este saber, os que habitam nesta. Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem, por isto, sabem que sabem algo e que podem assim chegar a saber mais, em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. Estas considerações iniciais nos vão aproximando do tema central da segunda parte deste capítulo, em que tentaremos uma reflexão em torno de algo de real importância para o trabalho do agrônomo educador. Discutiremos as relações homem-mundo como constitutivas do conhecimento humano, qualquer que seja sua fase do conhecimento e seu nível, e, ao fazê-lo, constataremos o equívoco gnosiológico ao qual conduz o termo extensão. Não será demasiado repetir algumas afirmações com a intenção de tornar mais claro o nosso pensamento. Na medida em que, no termo extensão, está implícita a ação de levar, de transferir, de entregar, de depositar algo em alguém, ressalta nele uma conotação indiscutivelmente mecanicista. Mas como este algo que está sendo levado, transmitido, transferido, abre parênteses, para ser, em última instância, depositado em alguém, que são os camponeses, fecha parênteses, é um conjunto de procedimentos técnicos que implicam em conhecimento, que são conhecimento, se impõem as perguntas. Será o ato de conhecer aqueles através do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe pacientemente um conteúdo de outro? Pode este conteúdo, que é conhecimento de, ser tratado como se fosse algo estático? Estará ou não submetendo o conhecimento a condicionamentos históricos sociológicos? Se a pura tomada de consciência das coisas não constitui ainda um saber cabal, já que pertence à esfera da mera opinião, doxa, como enfrentar a superação dessa esfera por aquela em que as coisas são desveladas e se atinge a razão das mesmas? O primeiro equívoco gnosiológico da extensão está em que, se há algo dinâmico na prática sugerida por tal conceito, este algo se reduz à pura ação do estender. Abre parênteses. O estender em si mesmo, fecha parênteses. Em que, porém, o conteúdo estendido se torna estático. Desta forma, o sujeito que estende é, enquanto ator ativo, em face de espectadores em que deposita o conteúdo de que estende. Talvez se diga que o trabalho do agrônomo educador, chamado extensionista, com o trabalho do agrônomo em qualquer outro campo, escapa ao tipo de considerações e análise que estamos fazendo neste estudo. Esta seria uma afirmação que só se explicaria de um ponto de vista estreito, ingênuo, acrítico. O trabalho do agrônomo educador, que se dá no domínio do humano, envolve um problema filosófico que não pode ser desconhecido nem tampouco minimizado. A reflexão filosófica se impõe neste como em outros casos. Não é possível estudá-la, não é possível eludi-la, já que a extensão pretende, basicamente, é substituir uma forma de conhecimento por outra. E basta que estejam em jogo formas de conhecimento para que não se possa deixar de lado uma reflexão filosófica. O fundamental, porém, é que a reflexão de caráter teórico não se degenere nos verbalismos vazios, nem, por outro lado, na mera explicação da realidade que devesse permanecer intocada. Em outras palavras, reflexão em que a explicação do mundo devesse significar a sua aceitação, transformando-se, desta forma, o conhecimento do mundo em instrumento para a adaptação do homem a ele. Uma tal reflexão, que reconhecemos ser, neste ensaio, apenas sugerida, desde que realmente crítica, nos possibilita a compreensão, em termos dialéticos, das diferentes formas de como o homem conhece nas suas relações com o mundo. Daí que se torna indispensável a superação da compreensão ingênua do conhecimento humano, na qual muitas vezes nos conservamos. Ingenuidade que se reflete nas situações educativas em que o conhecimento do mundo é tomado como algo que deve ser transferido e depositado nos educandos. Este é o modo estático, verbalizado, de entender o conhecimento, que desconhece a confrontação com o mundo como a fonte verdadeira do conhecimento, mas suas fases nos seus níveis diferentes, não só entre os homens, mas também entre os seres vivos em geral. Conhecer, na dimensão humana, que aqui nos interessa, qualquer que seja o nível que se dê, não é o ato através do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe dócil e passivamente os conteúdos que outro lhe dá ou impõe. O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito em face do mundo, requer sua ação transformadora sobre a realidade, demanda uma busca constante, implica em invenção e em reinvenção, reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao conhecer-se assim, percebe o como de seu conhecer e os condicionamentos a que está submetido o seu ato. Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos, e é como sujeito e somente enquanto sujeito que o homem pode realmente conhecer. Por isto mesmo, é que no processo de aprendizagem só aprende verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, como o que pode, por isto mesmo, reinventá-lo. Aquele que é capaz de aplicar o aprendido a situações existenciais concretas. Pelo contrário, aquele que é enchido por outro de conteúdos cuja inteligência não percebe, de conteúdos que contradizem a forma própria de estar em seu mundo, sem que seja desafiado, não aprende. Para isto, é necessário que, na situação educativa, educador e educando assumam o papel de sujeitos cognoscentes, mediatizados pelo objeto cognoscível que buscam conhecer. A nada disto nos leva a pensar o conceito de extensão. Esta é a razão pela qual, se alguém, juntamente com outros, busca realmente conhecer, o que significa sua inserção nesta dialogicidade dos sujeitos em torno do objeto cognoscível, não faz extensão, enquanto que, se faz extensão, não proporciona, na verdade, as condições para o conhecimento, uma vez que sua ação não é outra senão a de estender o conhecimento elaborado aos que não o têm, matando, deste modo, nestes a capacidade crítica para tê-los. No processo de extensão, observado do ponto de vista gnosiológico, o máximo que se pode fazer é mostrar, sem revelar ou desvelar, aos indivíduos uma presença nova, a presença dos conteúdos estendidos. A captação destes, como mera presença por si mesma, não possibilita àqueles que os captam que deles tenham um verdadeiro conhecimento. É que a mera captação dos objetos como das coisas é um puro dar-se conta deles e não ainda conhecê-los. Por outro lado, o homem que não pode ser compreendido fora de suas relações com o mundo, de vez que é um ser em situação, é também um ser do trabalho e de transformação do mundo. O homem é um ser de praxis, da ação e da reflexão. Nestas relações com o mundo, através de sua ação sobre ele, o homem se encontra marcado pelos resultados de sua própria ação. Atuando, transforma. Transformando, cria uma realidade que, por sua vez, envolvendo-o, condiciona a sua forma de atuar. Não há, por isso mesmo, possibilidade de dicotomizar o homem do mundo, pois que não existe um sem o outro. Através destas relações, em que transforma e capta a presença das coisas, o que não é ainda conhecimento verdadeiro, é que se constitui o domínio da mera opinião ou da doxa. Este é o campo em que os fatos, os fenômenos naturais, as coisas, são presenças captadas pelos homens, mas não desveladas nas suas autênticas inter-relações. No domínio da doxa, pede página 1, ainda que chegue a ser coerente, a doxa não traduz a coerência objetiva das coisas, não aspira sequer a ser verificada, ou seja, compreendida por motivos racionais e não emocionais. Eduardo Nicole, dos Princípios de la Ciencia, Fundo de Cultura Econômica, México, 1965, página 44. No domínio da doxa, no qual os homens, repitamos, não se dão conta ingenuamente da presença das coisas, dos objetos, a percepção desta presença não significa o adentramento neles, de que resultaria a percepção crítica dos mesmos. De qualquer modo, porém, neste campo também, os objetos, os fatos, os acontecimentos, não são presenças isoladas. Um fato está sempre em relação com outro, claro ou oculto. Na percepção da presença de um fato está incluída a percepção de suas relações com outros. São uma só percepção. Por isto, a forma de perceber os fatos não é diferente da maneira de relacioná-los com os outros, encontrando-se condicionadas pela realidade concreta, cultural, em que se acham os homens. Tal é o que se passa nas culturas mágicas ou preponderantemente mágicas, que nos interessam de perto, por constituírem ainda o estágio em que estão as grandes maiorias camponesas da América Latina. Ao modo mágico de pensar, não é estranha a relação entre os percebidos. A percepção mágica, que incide sobre o concreto, sobre a realidade, é tão objetiva quanto ela. O pensamento mágico é que não o é. Esta é a razão pela qual, ao perceber um fato concreto da realidade, sem que o admire em termos críticos, para poder mirá-lo de dentro, perplexo frente à aparência de mistério, inseguro de si, o homem se torna mágico. Impossibilitado de captar o desafio em suas relações autênticas com outros fatos, atônito ante o desafio, sua tendência compreensível é buscar, além das relações verdadeiras, a razão explicativa para o dado percebido. Isto se dá não apenas com relação ao mundo natural, mas também quanto ao mundo histórico-social. As noites estreladas e frias, em certa área do altiplano peruano, nos contou o sacerdote que vive e trabalha lá, são o sinal de uma nevada que não tardará a chegar. Em face deste sinal, os camponeses reunidos correm até o ponto mais alto do povoado e, com gritos desesperados, imploram a Deus que não os castigue. Se o sinal é ameaça de granizo, conta o mesmo sacerdote, fazem uma grande fogueira, atirando para o ar as porções de cinza, com ritmos especiais e acompanhados de algumas palavras-força. Sua mágica, de caráter sincrético religioso, é de que os granizos são fabricados pelas almas dos que morreram sem batismo. Daí, a sanção que esta comunidade impõe aos que não batizam seus filhos. No Nordeste brasileiro, é comum combater a praga de lagartas fincando-se três estacas em forma de triângulo no lugar mais castigado por elas. Na extremidade de uma das estacas, há um prego em que o camponês espeta uma delas. Está convencido de que as demais, com medo, se retiram em procissão entre uma estaca e outra. Enquanto espera, contudo, que se vão, perde o camponês sua colheita, em parte ou em grande parte. Em uma região do norte do Chile, contou-nos um agrônomo que, em seu trabalho normal, encontrou uma comunidade camponesa totalmente impotente em face do poder de destruição de uma espécie de roedores que dizimavam sua plantação. Perguntando-lhes o que costumava fazer em tais casos, ouviu dos camponeses que, ao lhes ser imposto pela primeira vez semelhante castigo, haviam sido salvos por um sacerdote. Como? Indagou o agrônomo. Fez umas orações e os animalitos fugiram assustados até o mar, onde morreram afogados, responderam. Que fazer, do ponto de vista educativo, em uma comunidade camponesa que se encontra em tal nível? Pede página 1. Sobre os diferentes níveis de consciência, fizemos algumas análises em Educação como Prática da Liberdade, Paz e Terra, Rio, 1967-1969, e, de forma mais detida, em Cultural Action for Freedom, Center for the Study of Development and Social Change, Cambridge, Massachusetts, em colaboração com a Harvard Education Review, 1970. Que fazer com comunidades que se acham assim, cujo pensar e cuja ação, ambos mágicos e condicionados pela estrutura em que estão, obstaculizam seu trabalho? Como substituir os procedimentos desses homens frente à natureza, constituídos nos marcos mágicos de sua cultura? A resposta não pode estar na extensão mecanicista dos procedimentos técnicos dos agrônomos até eles. O pensamento mágico não é ilógico nem é pré-lógico. Tem sua estrutura lógica interna e reage, até onde pode, ao ser substituído mecanicistamente por outro. Este modo de pensar, como qualquer outro, está indiscutivelmente ligado a uma linguagem e a uma estrutura com a uma forma de atuar. Sobrepor a ele outra forma de pensar, que implica noutra linguagem, noutra estrutura e noutra maneira de atuar, lhe desperta uma reação natural, uma reação de defesa ante o invasor, que ameaça romper seu equilíbrio interno. Ainda quando, e isto sempre ocorre, uma comunidade de pensar preponderantemente mágico é vencida pelos elementos culturais que a invadem, revela sua resistência à transformação que operam estes elementos. A defesa natural de sua forma típica de estar sendo se concretiza em expressões sincréticas. Ao perceber os elementos culturais estranhos, os modificam, submetendo-os a uma espécie de banho purificador, do que resulta que aqueles mantêm algo de sua originalidade, sobretudo no formal, e ganham uma cor nova, uma significação nova, que o marco cultural invadido lhes impõe. Parece-nos importante observar, como um provável componente constitutivo do modo mágico de pensar e atuar, a postura que o homem assume em face de seu mundo natural e, consequentemente, em face de seu mundo cultural e histórico. Expliquemo-nos. A posição normal do homem no mundo, como um ser de ação e da reflexão, é a de admirador do mundo. Como um ser da atividade que é capaz de refletir sobre si, sobre a própria atividade que dele se desliga, o homem é capaz de afastar-se do mundo para ficar nele e com ele. Somente o homem é capaz de realizar esta operação, de que resulta sua inserção crítica na realidade. Admirar a realidade significa objetivá-la, apreendê-la como campo de sua ação, a reflexão. Significa penetrá-la, cada vez mais ludicamente, para descobrir as inter-relações verdadeiras dos fatos percebidos. Pois bem, quanto mais observamos as formas de comportar-se e de pensar dos nossos camponeses, mais parece que podemos concluir que, em certas áreas, abre parênteses, em maior ou menor grau, fecha parênteses, eles se encontram de tal forma próximos ao mundo natural que se sentem mais como parte dele do que como seus transformadores. Entre eles e seu mundo natural, abre parênteses, e também e necessariamente cultural, fecha parênteses, há um forte cordão umbilical, pede página 1. Ver Cândido Mendes, Memento dos Vivos, Editora Tempo Brasileiro, Rio, 1967. Entre eles e seu mundo natural, abre parênteses, e também e necessariamente cultural, fecha parênteses, há um forte cordão umbilical que os liga. Esta proximidade na qual se confundem com o mundo natural lhes dificulta a operação de admirá-lo, na medida em que a proximidade não lhes permite ver o admirado em perspectiva. A captação dos nexos que prendem um fato a outro, não podendo dar-se de forma verdadeira, embora objetiva, provoca uma compreensão também não verdadeira dos fatos, que, por sua vez, está associada à ação mágica. Nas situações, contudo, em que a captação da realidade de seus elementos constitutivos se dá em forma mais admiradora do que aderida, situações em que o nível de segurança e de êxito da ação já está captada pela experiência, as fórmulas mágicas são desprezadas. Pede página 2. Ver Malinowski, Magic, Science and Religion, Anchor Books, New York, 1967. O que não se pode negar é que, seja no domínio da pura doxa, seja no domínio de pensar mágico, estamos em face de formas ingênuas de captação da realidade objetiva. Estamos em face de formas desarmadas do conhecimento pré-científico. Não será como o equívoco gnoseológico que se encontra contido no termo extensão, que poderemos colaborar com os camponeses para que substituam seu comportamento mágico em termos preponderantes por uma forma crítica de atuar. A extensão em si mesma, abre parênteses, e quando não o é, está sendo mal denominada, fecha parênteses. Enquanto é um ato de transferência, nada ou quase nada pode fazer neste sentido. Reconhecemos que a simples presença de objetos novos, de uma técnica, de uma forma diferente de proceder, em uma comunidade, provoca atitudes que podem ser de desconfiança, de recusa, total ou parcial, como de aceitação também. O que não se pode negar é que, ao manter-se o nível de percepção do mundo condicionado pela própria estrutura social em que se encontram os homens, estes objetos, ou esta técnica, ou esta forma de proceder, como manifestações culturais estranhas à cultura em que se introduzem, poderão também ser percebidos magicamente. Pede página 1. Mesmo no caso em que as transformações se fazem bruscamente, através, por exemplo, de um processo acelerado de industrialização, ao qual não se associa um esforço de ação cultural, em que pese a tendência à superação das formas mágicas de comportar-se, muitas delas são mantidas, expressando-se apenas, diferentemente, em função de novos elementos introduzidos, enquanto outras se cristalizam como tradições. Daí, a distorção que podem sofrer no novo contexto a qual foram estendidos. A questão, então, não é tão simples como pode parecer. No fundo, a substituição de procedimentos mágicos por técnicas elaboradas envolve o cultural, os níveis de percepção que se constituem na estrutura social, envolve problemas de linguagem que não podem ser dissociados de pensamento, como ambos, linguagem e pensamento, não podem sê-lo da estrutura. Qualquer que seja o momento histórico em que esteja uma estrutura social, abre parênteses, esteja transformando-se aceleradamente ou não, fecha parênteses. O trabalho básico do agrônomo educador, abre parênteses, no primeiro caso mais facilmente, fecha parênteses, é tentar, simultaneamente com a capacitação técnica, a superação da percepção mágica da realidade, como a superação da doxa pelo logos da realidade. É tentar superar o conhecimento preponderantemente sensível por um conhecimento que, partindo do sensível, alcança a razão da realidade. Quanto mais alguém, por meio da ação da reflexão, se aproxima da razão, do logos da realidade, objetiva e desafiadora, tanto mais, introduzindo-se nela, alcançará o seu desvelamento. Desta forma, a substituição do procedimento empírico dos camponeses por nossas técnicas elaboradas é um problema antropológico, epistemológico e também estrutural. Não pode, por isso mesmo, ser resolvido através do equívoco gnosiológico, a que conduz o conceito de extensão. Estamos convencidos de que qualquer esforço de educação popular, esteja ou não associado a uma capacitação profissional, seja no campo agrícola ou no industrial urbano, deve ter, pelas razões até agora analisadas, um objetivo fundamental, através da problematização do homem-mundo ou do homem em suas relações com o mundo e com os homens, possibilitar que esses aprofundem sua tomada de consciência da realidade na qual e com a qual estão. Este aprofundamento da tomada de consciência, que precisa desdobrar-se na ação transformadora da realidade, provoca, com esta ação, a superação do conhecimento preponderantemente sensível daquela com que se alcança a razão da mesma. É uma apropriação que faz o homem da posição que ocupa no seu aqui e no seu agora, do que resulta, abre parênteses, e ao mesmo tempo produz, fecha parênteses, o descobrir-se em uma totalidade, em uma estrutura, e não preso, ou aderido a ela ou às partes que a constituem. Ao não perceber a realidade como totalidade, na qual se encontram as partes em processo de interação, se perde o homem na visão focalista da mesma. A percepção parcializada da realidade rouba ao homem a possibilidade de uma ação autêntica sobre ela. Este é, diga-se de passagem, um dos equívocos de algumas tentativas no setor da organização e do desenvolvimento das comunidades, como também da chamada capacitação de líderes. O equívoco de não ver a realidade como totalidade. Equívoco que se repete, por exemplo, quando se tenta a capacitação dos camponeses com uma visão ingênua do problema da técnica. Isto é, quando não se percebe que a técnica não aparece por casualidade, que a técnica bem acabada ou elaborada tanto quanto a ciência de que é uma aplicação prática, se encontra, como já afirmamos, condicionada histórico-socialmente. Não há técnica neutra, assexuada. Por outro lado, o conhecimento dos camponeses, de natureza experiencial, como não podia deixar de ser, se acha igualmente condicionado. Suas atitudes, por exemplo, em face da erosão, do reflorestamento, da semeadura, da colheita, têm que ver, abre parênteses, precisamente porque se constituem em uma estrutura e não no ar, fecha parênteses, com suas atitudes com relação ao culto religioso, ao culto dos mortos, à enfermidade dos animais e à sua cura, contidas essas manifestações todas em sua totalidade cultural. Como estrutura, esta totalidade cultural reage globalmente. Uma de suas partes afetada provoca um automático reflexo nas demais. É inegável a solidariedade entre as diversas dimensões constitutivas da estrutura cultural. Esta solidariedade em que se acham as várias dimensões origina formas diferenciadas de reação à presença de elementos novos nela introduzidos. Em qualquer reação, contudo, há sempre um sistema de referências. Ameaçada uma dimensão, esta indica a outra em relação direta com ela, nem sempre visível, mas, às vezes, menos clara, mais oculta. Isto tanto se verifica quando se tenta modificar técnicas referentes a crenças, como quando se ameaçam as crenças que, por sua vez, determinam técnicas e formas de ação e de comportamento. Pede página 1. Em certa região do altiplano peruano, fortemente submetida a relâmpagos, disse-nos uma freira norte-americana, os camponeses iam todos os domingos à capela católica para assistir à missa. Várias vezes, continuou falando a freira, viu grupos de camponeses de joelhos frente a uma escultura de madeira, abre parênteses, um cavalo, e sentado senhorialmente nele, Santiago, fecha parênteses, dizendo palavras cujo sentido ela não podia perceber. Parecia-me, dizia a freira, que conversava não somente com Santiago, mas também com seu cavalo. Certa vez, um padre recém-chegado ao povoado, admitindo que tal comportamento dos camponeses era uma superstição prejudicial à fé católica, retirou da capela o que se considerava motivo de profanação. Colocou Santiago e seu cavalo no pátio externo da capela. Quando os camponeses perceberam o ocorrido, fizeram uma espécie de conselho, invadindo em seguida a capela e destruindo quase tudo o que nela havia. Recuperaram a Santiago e seu cavalo e os devolveram a seu antigo lugar, realizando antes uma larga procissão pela praça principal do povoado. Tiago era, para eles, uma espécie de gerente absoluto dos relâmpagos. Qualquer ofensa a ele, abre parênteses, e o que seria ainda mais grave, fazê-lo desaparecer, fecha parênteses, sem que o defendessem, poderia significar a ira do santo, que faria cair sobre eles a maldição dos relâmpagos. O padre, por pouco, não pagou caro pelo seu sectarismo e por sua ignorância no domínio antropológico. É por isso que não é possível ao agrônomo educador tentar a mudança das atitudes dos camponeses em relação a qualquer destes aspectos, abre parênteses, dos quais o conhecimento deles, que não se pode ignorar, se encontra em nível preponderantemente sensível, fecha parênteses, sem conhecer sua visão do mundo e sem enfrentá-la em sua totalidade. Concomitantemente, com a discussão problemática da erosão e do reflorestamento, por exemplo, se faz indispensável a inserção crítica do camponês em sua realidade como uma totalidade. A discussão da erosão requer, abre parênteses, em uma concepção problematizante, dialógica da educação e não antidialógica, fecha parênteses, que a erosão apareça ao camponês em sua visão de fundo como um problema real, como um percebido destacado em si, em relação solidária com outros problemas. A erosão não é apenas um fenômeno natural, uma vez que a resposta a ele, como um desafio, é de ordem cultural. Tanto é assim que o puro encarar o mundo natural pelo homem, de certa forma, já o faz cultural. E porque são culturais as respostas que os camponeses estão dando a desafios naturais, não podem ser substituídas através da superposição de respostas, também culturais, as nossas, que nós estendemos até eles. Repetimos que o conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se julga não saberem. O conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas relações. Para discutir com os camponeses qualquer questão de ordem técnica, impõe-se que, para eles, a questão referida já constitua, abre aspas, um percebido destacado em si, fecha aspas. Se ainda não o é, necessita sê-lo. Se já constitui ou ainda não um percebido destacado em si, é necessário que, em ambos os casos, os camponeses captem as relações interativas entre o percebido destacado e outras dimensões da realidade. Isto demanda um esforço não de extensão, mas de conscientização que, bem realizado, permite os indivíduos se apropriarem criticamente da posição que ocupam com os demais do mundo. Esta apropriação crítica os impulsiona a assumir o verdadeiro papel que lhes cabe como homens, o de serem sujeitos da transformação do mundo com a qual se humanizem. Por isto tudo, o trabalho do agrônomo não pode ser o de adestramento, nem sequer o de treinamento dos camponeses nas técnicas de arar, de semear, de colher, de reflorestar, etc. Se se satisfazer com o mero adestrar pode, inclusive, em certas circunstâncias, conseguir uma maior rentabilidade do trabalho. Entretanto, não terá contribuído em nada ou quase nada para a afirmação deles como homens mesmos. Desta forma, o conceito de extensão, analisado do ponto de vista semântico e do ponto de vista de seu equívoco gnoseológico, não corresponde ao trabalho indispensável, cada vez mais indispensável, de ordem técnica e humanista, que cabe ao agrônomo desenvolver.